Boa tarde, pessoal. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Qual o papel da renda fixa dentro de um portfólio de investimentos? Por que ter renda fixa? Porque hoje a gente vê vários investidores no YouTube, na mídia, falando o seguinte: ah, esqueça a renda fixa, invista só em renda variável, só em ações, ou só em fundos imobiliários, ou em ações e fundos imobiliários. Ou tem até um pessoal antigo, né, que gostava de dizer: não, invista só em imóvel. Quem compra terra não erra, né? Esse negócio de aplicar no banco é uma besteira, que era como eles viam o investimento em renda fixa, como uma aplicação no banco. Então, nós vamos desmistificar isso daí, falar dos prós e dos contras da renda fixa e de qual o papel dela dentro de um portfólio. Então, qual o papel da renda fixa em uma carteira de investimentos? Né? Por que é importante ter renda fixa na sua carteira de investimento? Hoje nós vamos ver quais os papéis a renda fixa desempenha em uma carteira, quanto ter de renda fixa em percentual da carteira, se tem um percentual melhor ou pior, que é a pergunta aí da Ellen. Renda fixa é importante? Né? Será que precisa mesmo ter renda fixa? Por que que é importante ou não? Quais papéis um ativo pode desempenhar numa carteira? Antes de dizer qual papel a renda fixa cria ou qual o papel que a renda fixa desempenha, a gente tem que avaliar qual que é o papel que a renda fixa pode desempenhar. O primeiro desses papéis é o papel de reserva financeira. O que é reserva financeira? A reserva financeira é quando um ativo serve para você poder sacar ele a qualquer momento. Não é só a reserva de emergência, vai além. A reserva de emergência está dentro de reserva financeira. A reserva financeira é aquele dinheiro, e se eu precisar, e se eu for comprar uma casa, e se eu for trocar meu carro, é aquele dinheiro a mais que você tem ali para uma situação. E se eu tiver uma doença mais séria, né, que demande um tratamento, reserva financeira. Geração de renda. Geração de renda é aquela geração constante de caixa, de fluxo de caixa através de dividendos, rendimentos de fundos imobiliários, aluguel de imóvel. Isso tudo é geração de renda para o investidor. E o crescimento é aquele investimento que você tende a, no longo prazo, ter um crescimento bastante acima da inflação e da taxa de juros. Então, é um investimento que tende a aumentar o seu patrimônio acima da inflação e da taxa de juros. Esses são os ativos de crescimento. Então, normalmente, quando você investe em alguma coisa, ela tem um desses papéis. E a renda fixa, né? Onde que a renda fixa entra? A renda fixa normalmente faz o papel da reserva financeira. Reserva de emergência, lá, com sua parte em poupança, em Tesouro Selic, e reserva financeira em geral, uma reserva em Tesouro IPCA, em Tesouro Selic, para caso você vá comprar um imóvel, para caso você precise para alguma coisa. É isso que a renda fixa normalmente é. A única exceção aí é o título de longo prazo, que é o Tesouro IPCA. Ele tem um papel mais de crescimento, ele tende a dar um retorno sensivelmente acima da inflação, e tem também o desempenho de renda, quando você compra o Tesouro IPCA com cupom. Então, ele tem essa proposta de te pagar uma renda semestral. Então, ele tem essas duas propostas de geração de renda e crescimento, o Tesouro IPCA, além de servir também como reserva financeira, mas o Tesouro Selic é pura reserva financeira. Outras vantagens. Essas vantagens são muito importantes, pessoal, muito importantes. Quem não passou pelas crises do fim dos anos 80, crise dos tigres asiáticos no final dos anos 90, crise de 2008, risco Lula, não pode falar que viu grandes momentos de tensão no mercado. A gente viu aí o Wesley Day, o período do impeachment da Dilma, que foi um período de alta volatilidade e de mercados aí bem complicados, bem confusos. Mas não se compara a esses que eu falei com vocês. Então, nos momentos de grande volatilidade do mercado de renda variável, a renda fixa, ela representa um porto seguro, ela está ali. Você vê ali, às vezes, as suas ações caíram 80%, mas a parte sua de renda fixa está ali subindo devagarinho, como sempre, né? Devagar e sempre. Então, tem um lado muito positivo em você ter um percentual da sua carteira em renda fixa nesses momentos. Sempre que o mercado estiver passando por estresse, a renda fixa vai te dar uma paz para você olhar para esse estresse e não tomar uma decisão emocional, ser mais racional e agir de maneira lógica em relação aos seus investimentos. É mais fácil passar ileso pelos períodos de volatilidade tendo parte da carteira em renda fixa. Isso é meio claro, né? Não é difícil de entender, mas imaginem o seguinte: o mercado cai 70%, 80%. Eu estou aqui com 50% de renda fixa e 50% de renda variável. A renda fixa, como os juros é positivo, vai te dar ali, sei lá, os 6% ao ano. Então, seu valor na renda fixa foi de 50 para 56. E apesar de ter caído 50% a sua renda variável, ela foi de 50 para 25. Então, seu patrimônio foi de 100 para 81. É uma queda, é? Mas é muito diferente se você tivesse 100% em renda variável, que aí você teria uma queda de 100 para 50, é, né? Uma queda muito mais pesada. Então ele tem esse poder, a renda fixa, ela tem esse poder. E não se superestimem, pessoal, não confiem demais na habilidade de vocês de passar por momentos de tensão, por momentos difíceis, porque não é fácil. E muitos de vocês são casados ou tem noiva, ou tem noivo, esposo, esposa. Na hora que o mercado cai, às vezes essas pessoas acompanham ali o seu patrimônio, elas vão pressionar vocês e falar, olha, você fez um monte de besteira, porque a gente colocou ali 200 mil, hoje tem 100. O que você está fazendo? Você está fazendo bobagem. Então, existe uma pressão externa também, tá? E além da pressão interna, que você começa a pôr em dúvida as suas escolhas e as suas decisões quando o mercado cai muito assim. Outra vantagem da renda fixa é que ela te permite planejar a compra de alguma coisa. Então, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um automóvel, quero comprar um sítio para mim, quero comprar uma super TV com home theater para minha casa. Muito complicado você pegar e colocar o dinheiro para essas coisas em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários. Você pega e coloca o dinheiro que você está planejando para a compra desses bens na renda fixa. Você coloca lá no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, preferência no título com vencimento mais próximo da data em que você pretende realizar o seu objetivo e vai investindo e compra o seu bem quando você tiver as condições. Então, a renda fixa ela te permite planejar a compra de um bem de maneira bem tranquila. Ela é bem legal, uma coisa bem interessante é isso. Eu já fiz aqui um vídeo com vocês só sobre carteira de renda fixa e fiz um só sobre planejamento de compra do imóvel utilizando a renda fixa. Eu ensino exatamente como planejar a compra de uma casa própria, de um imóvel para aluguel, utilizando ativos de renda fixa. Bem legal esse vídeo. O que é uma carteira? Bom, uma carteira pode ser comparada a um time de futebol, basquete ou qualquer esporte coletivo. Por quê, pessoal? Porque na carteira tem que ter uns grupos. Você é o técnico na sua carteira. Você é aquele cara que fica ali na beira do campo gritando. Vai para lá, vai. Você é o técnico. Então, você vai montar um time de futebol e você coloca só os melhores atacantes. Você pode pôr os melhores atacantes do mundo. Vai colocar lá Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Você coloca só os maiores atacantes. E não coloca nenhum goleiro, nenhum zagueiro, nada. O time vai sair bem? Provavelmente não. É bem provável que esse time tenha problemas sérios. E se você colocar todo mundo na defesa, esse time nunca vai ganhar. Talvez ele até empate todos os jogos no 0-0, aí consiga fechar bem e não tomar gol, mas não vai ganhar jogo nenhum, não vai para frente. Então tem que ter um equilíbrio ali entre defesa, ataque, meio campo. Como é no basquete, como é no futebol, como é em esportes coletivos em geral. Tem que ter um equilíbrio entre as habilidades dos jogadores. Não adianta ter um ataque excepcional se não tiver uma boa defesa, né? A renda fixa na carteira de investimentos, ela representa a defesa. A reserva de emergência é o goleiro e o restante da renda fixa são os zagueiros. Então, a sua defesa, inicialmente, é a renda fixa. É importante ter uma boa defesa. Qual o percentual da carteira? Agora vem a pergunta da Ellen, né? Benjamin Graham, quem não sabe, o Ben Graham é o mestre do Warren Buffett. É o investidor que criou o termo de investimento em valor, de análise fundamentalista, de visão de longo prazo. Ele foi um dos criadores dessa visão, ao lado do Phil Fisher aí, e outros grandes escritores. Vale a pena ler o livro desse pessoal. Leia um livro do Philip Fisher, do Benjamin Graham, vai acrescentar para vocês. Mas ele dizia o seguinte, olha, você nunca deve ter mais de 25% da sua carteira em renda fixa, independente da situação do mercado. E você nunca deve ter mais de 75%. Então, é no mínimo 25% e no máximo 75% da sua carteira. Isso é o que dizia o Ben Graham. É um número que eu acho que vale bem de baliza, principalmente para a pessoa começar. Ah, vou começar, mas eu gosto muito de renda fixa e eu não entendo nada de renda variável. Então, começa 75% lá na renda fixa e 25% na renda variável, ou até mais na renda fixa, 80%, 90%. Eu gosto muito de renda variável, eu acho que renda fixa é besteira e tal. Então, deixa os 25% na renda fixa, vai aumentando. Se você achar que vale diminuir, diminua um pouco, mas não diminua demais, não caia para 5%, 10%, mais de 10% é legal. Então, faço o teste do travesseiro, quanto que me deixa tranquilo? Eu tenho minha reserva de emergência, mas quantos por cento em renda fixa que me deixa sossegado, tranquilo, enquanto investidor? 10%, 15%, 25%? Vou avaliar, vou analisar, e aí vou fazer o investimento com base nessa análise. Eu falo aqui que eu prefiro o teste do travesseiro. O que é o teste do travesseiro? É nunca ter menos do que a reserva de emergência, que são 6 vezes as suas despesas mensais. Então, primeiro você vai ver quanto que te deixa tranquilo, depois você vai manter pelo menos essas 6 vezes as suas despesas mensais, no mínimo do mínimo. Mas isso é muito pouco. O ideal é ter mais mesmo, é ter um percentual da carteira lá também. Então, eu faço desse modo. Eu analiso quanto que eu me sinto confortável em ter de renda fixa, tenho o meu percentual, eu não vou falar para vocês para não influenciá-los, está dentro disso daqui. E aí o restante eu ponho em renda variável. considerando quando eu me sinto confortável. Aí vem a pergunta, renda fixa perde da inflação? Né? A velha história é perda fixa mesmo. E aí eu peguei a Selic acumulada ano a ano aqui e comparei com a inflação acumulada ano a ano ao longo dos anos de 2008 a 2017, que dá 10 anos, são 10 anos inteiros. Então a gente vê aqui, ó, o retorno real. O retorno real em 2008 foi 7,5%, 2009, 4%. 2010, 4,5%, 2011, 4,2%, 2012, 2,63%, 2013, 2,25%, 2014, 4,28%, 2015, 2,53%, 2016, 7,42%, 2017, 6,95%. Retorno médio de 4% a 4,5% ao ano nos últimos 10 anos. Então, não, a renda fixa não é uma perda fixa, até mesmo porque às vezes você tem algum investimento que dá mais do que a Selic, como o Tesouro IPCA, como às vezes o pessoal usa algum CDB ou LCI que dá um pouco mais. Então, tende a ter um retorno real aí acima dos 4%, dos 3%, 4%. Então, não é perda fixa. Aí muita gente vai falar, mas essa inflação do IPCA, eu acho que isso é manipulado. Não sei o que, não é que é manipulado, é uma cesta, né, de produtos. E é uma cesta que comporta famílias que têm de 1 a 50 salários mínimos. Então, vai refletir muito mais o gasto das pessoas mais pobres. Uma pessoa que ganha até 2, 3 salários mínimos, provavelmente a inflação dela vai bater par e passo ali com o IPCA. Vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ficar muito perto. Quanto maior a renda da pessoa, mais tende a ter uma inflação descolada do IPCA. Seja para mais ou para menos, dependendo dos hábitos de consumo da pessoa. Mas ela tende a ter uma inflação pessoal diferente do IPCA conforme a renda dela vai aumentando. Mas não necessariamente maior. Então, não é que o IPCA é errado. É porque ele provavelmente não se enquadra na sua cesta de consumo. Ele não se enquadra na cesta de consumo de todo mundo. Você tem que entender isso. Então, como é que eu vou proceder? O que, que eu vou fazer? Né? Eu já vi aqui que tem que ter renda fixa, mas eu quero montar minha carteira, eu gosto mais de renda variável, eu gosto de analisar ações, eu gosto de fundos imobiliários, ter aquela renda, né, mensal dos fundos imobiliários. O que, que eu vou fazer? Primeiro, monta a sua reserva de emergência. Né? Viu o Max aí com 20 anos, montou a reserva de emergência dele. Muito bacana. Esse é o primeiro passo para todo mundo, ok? Então, monte a sua reserva de emergência. Depois, quite as suas dívidas. Muito importante também quitar dívidas. Porque a pessoa que tem dívidas, ela fica patinando a vida inteira. Ela nunca vai para frente. Ela fica numa situação muito ruim. Eu vejo, pessoal, vocês com certeza têm no núcleo de vocês, de amigos ou familiares, pessoas muito endividadas. Reparem para vocês verem, não de maneira... Não falem nada com essas pessoas, mas percebam como a vida dessas pessoas é sempre conturbada, dessas pessoas muito endividadas. Elas sempre estão numa situação complicada, às vezes não têm condições de fazer coisas simples, de ajudar com coisas simples para os pais ou para os filhos. Às vezes passam necessidades bobas porque fazem dívidas de maneira descontrolada para comprar celular de última geração, para comprar roupas, para comprar carro novo. Na minha família, eu tenho muitas pessoas nessa situação. Infelizmente, é muitas mesmo, não é uma pessoa. É uma realidade muito triste. Então, quitem as dívidas de vocês e estabeleçam como objetivo não fazer mais dívidas. Isso é muito importante. Monte uma carteira de renda fixa com ativos de curto e longo prazo ao menos. Ou seja, pelo menos algo como o Tesouro Selic e algo como um Tesouro IPCA de longo prazo, no mínimo. Dependendo de objetivos, por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar um imóvel no ano de 2024 ou 2025. Então, eu vou acrescentar o Tesouro IPCA 2024, que ele se casa com o meu objetivo de comprar um imóvel lá na frente. Não, eu não tenho esse objetivo de comprar o imóvel. Meu objetivo é outra coisa. Meu objetivo é viajar, fazer uma viagem. Então, vou fazer um investimento que vem daqui a 2 anos para fazer minha viagem pela Europa. Vou fazer aquele investimento, ou vou colocar no Tesouro Selic, ou se quiser usar um título privado, escolha bem aí. E vou investir ali os valores para, no final daquele período, poder fazer a minha viagem. Então, sempre pegando aí ativos de curto e longo prazo, ao menos, mas tendo objetivos pelo meio do caminho, você vai pegando investimentos que casem com esses objetivos. E hoje fica a frase do dia aí, do nosso querido Stan Lee. Stan Lee faleceu hoje, criador da maioria dos personagens da Marvel, como o Incrível Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. É um grande quadrinista aí, o mais famoso de todos. Hoje ele faleceu aos 95 anos, e essa frase dele eu acho espetacular. Para a gente que investe, principalmente, ela é uma frase muito legal, que é: não vejo necessidade de aposentar enquanto eu estiver me divertindo. Por que, que eu deixo essa frase para vocês, pessoal? Por quê? Porque às vezes a gente busca, principalmente quando a gente começa a investir, e eu não estou falando só vocês, eu também, quando eu comecei, também estava com essa mentalidade, fazer assim, vou começar a investir agora que em X anos eu vou ter um patrimônio tal que eu vou poder parar de trabalhar, eu não vou mais trabalhar. Vou ficar na minha casa, vou ficar numa boa, mas não vou mais mexer com o trabalho. Mas isso não é legal, pessoal. Não é bom para a saúde física nem mental de vocês ficar totalmente à toa. Então, busquem algo que vocês gostem. Busquem algo que vocês fariam, ainda que fosse de graça, ainda que tivesse que trabalhar como voluntário. Por que que eu tenho essa função aqui de educador financeiro na Basta? Porque é algo que eu gosto, é algo que eu estou disposto a fazer de graça. Inclusive, já fiz, já dei algumas palestras voluntariamente aqui em Belo Horizonte, gratuitamente, e eu acredito muito na educação financeira e no poder transformador dela. Então, busquem algo que vocês fariam de graça e façam disso uma nova profissão, uma nova coisa para vocês seguirem sempre produzindo. Então, pessoal, boa noite. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Então, um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. Um abração.